Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 31 de agosto. Foi o dia em que morreu em Paris, num desastre de automóvel, uma das figuras públicas mais populares do mundo, a princesa Diana de Inglaterra. Ela morreu nesta data em 1997. Lá fora, hoje, aqui na zona da capital americana, céu encoberto, 29 graus centígrados. Na apresentação, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santarrita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. No Afeganistão, talibãs celebram vitória, pedem reconhecimento internacional, países europeus em desacordo quanto a receber refugiados. Líder da oposição tanzaniana compareceu em tribunal, acusado de terrorismo. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. Ano escolar iniciou-se, há queixas e manifestação, e nós temos os pormenores. Foram repatriados da Namíbia para o Cunene e agora crianças morrem em campo de reassentamento. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Afeganistão, os talibãs disseram que a retirada de forças estrangeiras do país é uma lição para todos os invasores e apelaram aos Estados Unidos e o resto do mundo para reconhecerem o seu governo. O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mojahid, disse a jornalistas que o seu movimento quer boas relações diplomáticas com todos os países e acrescentou que o Afeganistão precisa de ajuda internacional para ultrapassar o que disse ser diversas crises causadas por décadas de guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que a resposta internacional ao apelo dos talibã para relações diplomáticas vai depender da natureza do governo que introduzirem no país. Os talibã disseram que já terminaram negociações para a formação de um governo islâmico inclusivo e que em breve o governo deverá ser anunciado. Ontem, os últimos soldados americanos deixaram Cabul. Na Europa, entretanto, há desacordos sobre onde serão recebidos os cerca de 100 mil afegãos que foram evacuados para a Europa. O governo alemão disse que todos os países da União Europeia devem participar para receber permanentemente refugiados, mas a Dinamarca, a República Checa e a Áustria recusaram-se. A Polónia e a Hungria disseram no passado rejeitar a entrada de refugiados muçulmanos, que dizem ser uma ameaça à cultura histórica cristã. A Polónia disse, entretanto, que poderá declarar o estado de emergência em duas regiões da fronteira com a Bielorrússia, por onde entraram centenas de imigrantes ilegais este mês. A Polónia começou na semana passada a erguer uma vedação de arame farpado na fronteira com a Bielorrússia para impedir a entrada de imigrantes vindos principalmente do Iraque e Afeganistão. Os países vizinhos da Bielorrússia acusam de estar deliberadamente a encorajar imigrantes ilegais a usarem o seu território em passagem para a União Europeia como retaliação contra as sanções impostas ao país. Na Tanzânia, o líder do principal partido da oposição compareceu hoje perante o Supremo Tribunal para enfrentar acusações de financiamento de terrorismo e de conspiração num caso descrito pelo seu partido como politicamente motivado para esmagar a dissidência. O presidente do partido, Chadema Freeman Mbowe, e os seus apoiantes acusam a polícia de o torturar sob custódia para o forçar a fazer uma declaração no julgamento que decorre sob rigorosas medidas de segurança, tendo a maioria dos jornalistas sido proibida da sala de audiências. Mbowe foi preso a 21 de julho, juntamente com outros membros do Chadema, horas antes de realizarem um fórum público para exigir reformas constitucionais. O governo, citando os regulamentos e segurança da Covid-19, tinha avisado diplomatas estrangeiros para não comparecerem em tribunal para acompanhar o caso, sem notificar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A representante das embaixadas britânicas e americana estiveram presentes na audiência desta terça-feira no Tribunal de Dar es Salaam. A oposição denunciou as detenções como um regresso à opressiva governação do falecido líder da Tanzânia, John Magufuli, que morreu subitamente em março. No Sudão do Sul, cerca de 380 mil pessoas foram afetadas por fortes inundações depois do aumento das águas ter forçado milhares de famílias a abandonarem as suas casas. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou numa declaração que cerca de 3/4 dos afetados estão nos estados de Unity e Jonglei e alertou que, citamos, são esperadas mais chuvas fortes e inundações nos próximos meses. A missão da ONU no Mali, MINUSMA, advertiu segunda-feira que a violência contra civis, nomeadamente pelos jihadistas, mas também por milícias sectárias e pelo exército, está a aumentar neste país do Sahel. Num relatório trimestral, a Divisão dos Direitos Humanos da MINUSMA afirmou que os islamitas estão a avançar para sul. O Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos, GSIM, e outros grupos jihadistas, como o Estado Islâmico no Grande Saara, foram responsáveis por 54% das baixas e raptos, disse o relatório. O grupo GSIM, a maior aliança jihadista do Sahel, está ligado à Al-Qaeda. O exército maliano e forças internacionais, forças de manutenção de paz da ONU, bem como exércitos franceses e regionais, são responsáveis por 9% e 6% das atrocidades cometidas contra a população civil, diz o relatório.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Iniciou-se o ano escolar. Há falta de professores, diz o sindicato. Centenas de milhares de crianças sem acesso às escolas e muitas dessas escolas não têm condições, diz um movimento estudantil. Encarregados de educação continuam a queixar-se dos subornos que têm que pagar para matricular os filhos. Coque Mokuta.
50 a 120 mil kwanzas, cerca de 80 a 200 dólares norte-americano, é o valor que se paga para conseguir uma vaga em institutos públicos de nível médio em Luanda. Chisua Tembo, mãe de uma estudante, denuncia que foi forçada a pagar 100 mil kwanzas para matricular a filha num instituto no Quilamba e, por não conseguir a educanda, não poderá frequentar a escola este ano.
Tenho a minha filha, estudou no Quilamba, não na classe. Então, aprovou para a décima, fui para matricular no Quilamba, não consegui, então pedi 100 mil. E a miúda, nesse momento, vai ficar em casa, não vai estudar esse ano.
Alberto Cambandi, outro encarregado, afirma que teve mesmo que pagar para poder matricular a sua filha.
Não tinha lugar suficiente e recorremos ao termo mais fácil. Através do termo gasoso, consegui um lugar para minha filha no ensino médio.
Palmira Carlos diz que teve que recorrer ao ensino privado para matricular o seu educando.
Temos que recorrer aos privados, o salário que esse também que a gente não temos, ganhamos 32 mil kwanzas. O Estado ainda, acima de tudo, que nos cobraram um valor que a gente nem sequer tem, não sabemos aonde vamos tirar. O que eu quero dizer, quero só pedir é que o Estado abre mais escola.
Entretanto, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, pede intervenção do chefe do Estado angolano pelo facto de não haver mudança a nível do ensino desde a tomada de posse de João Lourenço.
Nós temos estado a regredir constantemente, temos assistido à comercialização do ensino, o número crescente de jovens fora do sistema de ensino. Hoje podemos dizer de boca cheia que o número de estudantes fora do sistema de ensino chega a mais de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. O ano letivo vai começar sem as merendas para as crianças, as escolas continuam sem carteiras, muitas das escolas estão sem quarto de banho.
Por outro lado, Admar Junguma, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, diz que...
Nós contamos até no sistema um déficit de 75 mil professores. E essa necessidade aumenta à medida que vão se construindo mais escolas.
Koki Mokuta, Luanda.
Em Cabinda, entretanto, centenas de estudantes excluídos das listas de candidatos para o acesso ao ensino superior manifestaram-se de fronte às instalações do Instituto Superior de Ciências de Educação para exigir a reposição de valores depositados a favor do Estado angolano. José Manuel.
Durante a fase de inscrição, as instituições de ensino superior exigiam um depósito de 5 mil kwanzas, cerca de 3 dólares americanos. Para espanto dos candidatos, mais de 3 mil estudantes que concorriam para ingressar ao Instituto Superior de Ciências da Educação foram excluídos por não reunirem os requisitos. Para o ingresso ao ensino superior, o Ministério do Ensino Superior tornou público um decreto onde definiu a nota mínima de 14 valores. Os candidatos disseram que depositaram valores com a anuência da direção do IJET e dizem sentir-se traídos e burlados. Nesta altura, o que lhes resta é pedir a reposição dos seus valores. As provas de ingresso para o Instituto Superior de Ciências de Educação previstas para esta segunda-feira foram suspensas. A coordenadora adjunta da Comissão Instaladora do IJET, Mónica Jová, disse, entretanto, não ser responsabilidade da sua instituição devolver o dinheiro dos candidatos.
Todo candidato inscrito tinha conhecimento dessa exigência.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Como noticiámos ao longo dos últimos meses, angolanos do sul do país têm estado a entrar ilegalmente na Namíbia para fugirem à seca e fome que graça no sul de Angola. Agora, alguns deles estão a ser repatriados para Angola, algumas dessas famílias para um campo de reassentamento em Kahama, no Cunene. E pelo que nos conta agora o Armando Chicoca, a falta de condições é chocante nesse campo de reassentamento e está a ter consequências mortais. Armando.
6 crianças retiradas muito recentemente do campo de refugiados da República da Namíbia morreram nos últimos dias no campo de reassentamento de deslocados no município de Kahama, província do Cunene, por alegadamente péssimas condições sociais. A Voz da América esteve ontem, segunda-feira, no referido centro de deslocados e ouviu o advogado Hermenegildo Aileng, defensor dos direitos humanos na província do Cunene.
Está triste, as pessoas estão por baixo da árvore. As crianças estão a relento. Elas próprias disseram que é triste terem nos tirado da Namíbia para nos meterem naquele acolhimento e naquele estado deplorável. Porquanto a Namíbia oferecia melhores condições de vida, elas até disseram que na Namíbia nós não dormíamos por baixo do mosquiteiro. Tinham refeições por dia, as 3 refeições por dia.
O jornalista William Toné, diretor do Folha 8.
Sem uma tenda, sem comida para humanos. Aquela comida que é dada às pessoas não é uma comida para humanos. O cão de nenhum ministro ou do secretário de Estado ou do governante ou de dirigente do partido no poder come pirão aguado como matete. As pessoas recebem em baldes porque nem pratos de esmalte as pessoas têm. E recebem aquilo, têm que meter água para chegar para as pessoas. Umas comem uns bagos de feijão, outras água de feijão e outras só o cheiro de feijão. Que governação nós temos? Não há tendas, as pessoas estão no sol e ao frio. É um ato criminoso e é desumano.
Enquanto isso, a cidade de Ongiva acordou esta manhã em pânico devido à circulação pela cidade de uma viatura que levou cadáveres de Covid-19, um dos corpos, em urna aberta para o funeral. Os familiares da malograda...
Eu sou Júlia Inaunha, irmã do pai da bebê. Eu não gostei, só come muito este facto. Eu vi a urna da minha sobrinha, a vir aberta a urna. Passou por essa rua toda, a urna aberta. Eu não gostei, não consigo, pai. E que Deus faça a sua justiça.
Eu sou Paula Marina Nazaré, sou prima da malograda. E estou muito indignada com o que aconteceu. E não sou... Se realmente a minha sobrinha morreu com esse tipo de doença, expandiram para onde passaram, excesso de velocidade, andaram sem maneira a levar as 3 urnas, estou mesmo muito indignada.
Eleutério Vilíqua, diretor-geral do Hospital de Ondiva.
De cadáver, mortos por Covid.
Sim.
E a esse assunto já deixa de ser da responsabilidade do hospital. Isso passa para a responsabilidade do Gabinete Provincial de Saúde e a administração municipal.
Armando Chicoca, Voz da América, em Ondiva.
O governo angolano anunciou para breve a aplicação do passe social para pessoas menos equipadas se fazerem transportar nos autocarros dos operadores de transportes públicos urbanos. Entre o grupo de pessoas a beneficiar do passe estão os portadores de deficiência, estudantes, idosos e antigos combatentes. A medida está a ser recebida com algum ceticismo por parte de associações e operadores de transporte que avisam sobre os custos que alguém terá que pagar. Manuel José.
Domingos Apalanque, especialista do setor e operador de transporte público, entende que esta é daquelas medidas públicas que nascem já com o rótulo para não dar certo. Apalanque explica os fatores que a priori podem fazer fracassar a medida.
Até quando chegou de tirar os autocarros que faziam Vila de Cacoaco Funda, por causa da quantidade de antigos combatentes, faziam aquela rota. O horário de ponta é de manhã, que as transportadoras precisam aproveitar para faturar, porque depois das 10 euro morta. E é justamente naquele horário em que as crianças estão aglomeradas nas paragens para partirem para a escola. É óbvio, o irresponsável das transportadoras públicas vão barrar o acesso às crianças fazerem seus transportes públicos a custos mais cómodos, para esse conflito que o Estado está a gerar.
O especialista em questões de mobilidade urbana entende que
o governo tem dívidas milionárias em termos de subvenção com as empresas de transportes públicos. O Estado não paga. As operadoras vão despedir trabalhadores. Não terão qualquer cobertura financeira. As operadoras vão fugir do setor urbano.
O senhor que se identificou apenas por Armando é operador do setor dos transportes privado. Diz que esta é uma medida que vai fazer com que as empresas públicas vão à falência.
Quando não pode obrigar, as empresas vão parar. Haverá falência nessas empresas operadoras de transporte público. Agora, nós estamos transporte público. Temos as eleições para agradar o povo, para nos votar. Porque nenhum operador aguenta. Quantas pessoas vão subir no nosso carro durante o dia? Ou um operador com 50, se não me dar 50 pés a 50 euros.
Os estudantes são também beneficiários do passe social nos autocarros públicos. O presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, diz estar farto das promessas do governo nesta matéria.
O Estado vem adiando o sonho do passe social há 19 anos. E sempre que chega o período eleitoral, a conversa do governo é essa, que vai dar o passe social do estudante. Eles continuam como papagaios, a falar a mesma coisa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para Benguela, onde o João Marcos nos diz que as autoridades estão a investigar uma possível rede de prostituição de cidadãos chineses envolvendo menores na localidade de Caota. Movido por denúncias de populares daquela zona pesqueira, o Serviço de Investigação Criminal deteve na última semana um cidadão chinês de 30 anos de idade, a quem apreendeu mais de 16 milhões de kwanzas e 834 dólares americanos. Outros chineses que se encontravam em companhia de raparigas angolanas foram também interrogados. João.
Uma jovem que assume ter relação amorosa com um chinês, também chamada ao SIC, conta que existem menores na suposta rede de prostituição, mas lembra que há maiores de idade que sabem o que querem.
Nunca fomos obrigadas, nós ficamos com ele porque queremos, já somos maiores de idade.
Mas disse que há muita rapariga menor de idade, pode confirmar isto?
Raparigas menores de idade que dormem com os chinês é por obrigação das suas mães, né? Porque vejam que os chinês têm dinheiro. Se você não namorar com os chinês, vamos chutar de casa. Então elas fazem isso por obrigação.
E a quanto é que recebem, né?
Quanto é que... Não sei dizer quanto é que elas recebem.
Uhum. Só sei dizer. Mesmo, sendo maiores de idade.
Sendo maiores de idade. E quando eles têm, nos dão, eu venho com eles.
Você é mesmo mulher de um chinês?
Sou.
Você ama um chinês?
Lhe amo.
Tem filhos, não?
Não temos filho, mas lhe amo. E quero que resolvam isso tudo rápido para ele sair. Ele foi no barco, está fugido.
Há 6 anos em Angola, o cidadão chinês detido, conhecido apenas por Marito, explica que o dinheiro apreendido é resultado da venda de peixe e nega que tenha sido usado para aliciar meninas.
Moça, não, tilende. Comprar peixe.
Peixe, ok.
Comprar peixe. Eu vender peixe, eu me levo a vender peixe.
E os dólares? Os dólares?
Dólar é o China. O China veio levar 2 mil dólares. Angola só tem 834.
Já estou dinheiro desapareceu.
está em Angola.
É dinheiro, é o meter junto, sabe? É o no China dinheiro não leva a casa.
O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Vitorino Cotingo, que falou da apreensão de avultadas somas fora do circuito financeiro sem justificação, apresentou indicadores de que a operação vai continuar.
Foram interpelados 4 casais dentre chineses e angolanas que se encontravam em convívio no interior de residências. Por serem de maior de idade, foram simplesmente convidadas para nossas instalações e posteriormente liberadas.
Caota fica a 15 quilômetros da cidade de Benguela. João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também FM, frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter, como sempre, mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia connosco em FM. Isso, portanto, quando se iniciar a segunda meia hora, continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, logo que souber quem é o convidado, mande as suas dúvidas e perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou inscreva-se para colocar a questão em direto. Inscreva-se enviando o seu nome e número de telefone para os nossos números locais em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Se enviar o seu nome e número de telefone, nós depois contactamos durante o programa. O gaio de sida continua a matar através do mundo. Um dos aspectos mais trágicos da doença é que o vírus é passado de mães grávidas infectadas para os seus filhos. Mas isso pode ser impedido com tratamento. De Malanje, o Isaías Soares dá-nos a boa notícia de vitórias no combate a essa transmissão da doença. Isaías.
25 crianças de mães seropositivas vieram ao mundo livres do HIV nos primeiros 6 meses do ano 2021 na província angolana de Malanje. Mais de 5 mil pessoas vivem com a doença nesta região do país, das quais cerca de 200 grávidas estão integradas no programa Nascer Livre para Brilhar, que tem a chancela da Primeira-Dama da República de Angola. Supervisora Provincial do Programa de Luta contra a Pandemia em Malanje, Maria Luciano Futa.
Neste momento estamos a acompanhar 167 grávidas na província e de janeiro a junho tivemos 25 crianças que nasceram livres do VIH.
O estoque de antirretroviral está garantido.
Não há ruptura de medicamento, mas nós estamos numa fase de troca de terapia. Então, tiramos o efavirense e substituímos o dolutegravir.
45 pacientes abandonaram a terapia no referido período entre mulheres e homens adultos, incluindo crianças órfãs, cujos parentes acabaram por desistir da pega dos medicamentos, referiu Futa. Marcos é o nome fictício de um paciente com VIH há cerca de 2 anos.
Estou comigo quase há 2 anos. Dia que vi aqui para a transmissão do sangue da minha filha, onde me detectaram que você estava infectado desta doença que eu tenho. Senão que nunca se tem nada. Que afeta a minha adolescência. Tudo mesmo no estado normalmente.
Celestina é o nome fictício de outra pessoa vivendo com o vírus de imunodeficiência adquirida há 6 anos.
6 anos de gestação da minha bebê. Mal, né? Mas depois vi acreditando que tem que fazer na medicação e seguir em frente. Conforme a medicação foi passando.
Isso aí é a história de Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o AfroBas, o campeonato das Nações Africanas de Basquetebol que está a decorrer no Ruanda. Hoje, Cabo Verde ficou a saber quem vai defrontar nos quartos de final. É o Uganda, que hoje venceu facilmente a Nigéria por 80-68 nesse jogo de repescagem para os quartos de final. Recordemos que Cabo Verde passou automaticamente aos quartos de final por ter ficado no topo do seu grupo, o grupo A, com 2 vitórias e 1 derrota. O Uganda ficou em 3º lugar no grupo D, com 1 vitória e 2 derrotas. Vai ter agora pela frente Cabo Verde. O jogo é na quinta-feira. Ontem, quem passou aos quartos de final foi Angola, que, como noticiámos, bateu o Egito por 70-62. Antes do jogo, algo que marcou todos aqueles que assistiram ao mesmo foi o facto de que, sem a música habitual dos hinos, os jogadores angolanos decidiram cantar, sem acompanhamento, o hino nacional angolano. Foi algo que marcou todos, incluindo o próprio treinador da seleção angolana, e que, segundo o jogador Gerson Gonçalves, serviu para fortalecer o espírito da equipa.
Essa atitude que nós tivemos de cantar o hino, mesmo sem a música, foi algo que comoveu a todos nós, porque quando reunimos nós falamos um pouco disso. Comoveu a todos nós e desde o princípio mantivemos aquela força.
Era Gerson Gonçalves a quem perguntaram também se o facto de Angola ter perdido 2 jogos na fase de grupos e estar numa situação de ter ganhar frente ao Egito serviu, paradoxalmente, para fortalecer a equipa.
Isso depende, mas por vezes quando estamos encurralados, nós conseguimos mostrar a nossa verdadeira identidade. Não foi o que esperávamos, não foi o que queríamos, mas aconteceu desse jeito e Deus sabe por que aconteceu. Então nós estamos gratos por isso e se assim for para ganhar, que assim seja.
Gerson Gonçalves, da Seleção Angolana de Basquetebol, que amanhã defronta o Senegal nos quartos de final. Vai ser um jogo difícil para a seleção angolana. Senegal passou automaticamente aos quartos de final, está mais descansada, e nessa fase de grupos o Senegal teve 3 jogos, 3 vitórias. No futebol, estamos em período de jogos de qualificação para o Mundial. Amanhã, 3 PALOPs em ação. Cabo Verde está na República Centro-Africana num jogo do grupo C. Guiné-Bissau recebe a vizinha Guiné-Conakry num jogo do grupo I, e Angola, Palancas Negras, estão no Cairo para defrontar os faraós, o Egito. Esse é um jogo do grupo F. Moçambique, os Mambas, jogam na sexta-feira em casa, contra a Costa do Marfim. É um jogo do grupo D. Grupo bem difícil. Estão lá também os Camarões e o Malawi. Amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero já chamar a atenção para uma reportagem que vamos ter na segunda meia hora sobre a situação em Cabo Delgado, na zona de Palma. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Eu para já vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite e desejando também que continuem em sintonia com a Voz da América, agora com o Amâncio Miguel.
A partir de Washington, D.C., estimado ouvinte, escuta a emissão vespertina da Voz da América em português nesta terça-feira, a última de agosto, é 31 de agosto de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que deseja-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, no Afeganistão, talibãs apelam a relações diplomáticas com todos os países e dizem que vão formar um governo islâmico inclusivo. Vários países da Europa recusam receber refugiados afegãos e líder da oposição tanzaniana compareceu em tribunal acusado de financiar o terrorismo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é simplesmente VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. ...31 de agosto de 2021, as notícias com João Santa Rita.
No Afeganistão, os talibãs disseram que a retirada de forças estrangeiras do país é uma lição para todos os invasores e apelaram aos Estados Unidos e resto do mundo para reconhecerem o seu governo. O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mojahid, disse a jornalistas que o seu movimento quer boas relações diplomáticas com todos os países e acrescentou que o Afeganistão precisa de ajuda internacional para ultrapassar o que disse ser diversas crises causadas por décadas de guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que a resposta internacional ao apelo dos talibãs para relações diplomáticas vai depender da natureza do governo que introduzirem no país. Os talibãs disseram que já terminaram negociações para a formação de um governo islâmico inclusivo e que em breve o governo deverá ser anunciado. Ontem, os últimos soldados americanos deixaram Cabul. Na Europa, entretanto, há desacordos sobre onde serão recebidos os cerca de 100 mil afegãos que foram evacuados para a Europa. O governo alemão disse que todos os países da União Europeia devem participar para receber permanentemente refugiados, mas a Dinamarca, a República Checa e a Áustria recusaram-se. A Polónia e a Hungria disseram no passado rejeitar a entrada de refugiados muçulmanos, que dizem ser uma ameaça à cultura histórica cristã. A Polónia disse, entretanto, que poderá declarar o estado de emergência em duas regiões da fronteira com a Bielorrússia, por onde entraram centenas de imigrantes ilegais este mês. A Polónia começou na semana passada a erguer uma vedação de arame farpado na fronteira com a Bielorrússia para impedir a entrada de imigrantes vindos principalmente do Iraque e Afeganistão. Os países vizinhos da Bielorrússia acusam de estar deliberadamente a encorajar imigrantes ilegais a usarem o seu território em passagem para a União Europeia como retaliação contra as sanções impostas ao país. Na Tanzânia, o líder do principal partido da oposição compareceu hoje perante o Supremo Tribunal para enfrentar acusações de financiamento de terrorismo e de conspiração num caso descrito pelo seu partido como politicamente motivado para esmagar a dissidência. O presidente do partido, Chadema Freeman Mbowe, e os seus apoiantes acusam a polícia de o torturar sob custódia para o forçar a fazer uma declaração no julgamento que decorre sob rigorosas medidas de segurança, tendo a maioria dos jornalistas sido proibida da sala de audiências. Mbowe foi preso a 21 de julho, juntamente com outros membros do Chadema, horas antes de realizarem um fórum público para exigir reformas constitucionais. O governo, citando os regulamentos e segurança da Covid-19, tinha avisado diplomatas estrangeiros para não comparecerem em tribunal para acompanhar o caso, sem notificar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A representante das embaixadas britânicas e americana estiveram presentes na audiência desta terça-feira no Tribunal de Dar es Salaam. A oposição denunciou as detenções como um regresso à opressiva governação do falecido líder da Tanzânia, John Magufuli, que morreu subitamente em março. No Sudão do Sul, cerca de 380 mil pessoas foram afetadas por fortes inundações depois do aumento das águas ter forçado milhares de famílias a abandonarem as suas casas. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou numa declaração que cerca de 3/4 dos afetados estão nos estados de Unity e Jonglei e alertou que, citamos, são esperadas mais chuvas fortes e inundações nos próximos meses. A missão da ONU no Mali, MINUSMA, advertiu segunda-feira que a violência contra civis, nomeadamente pelos jihadistas, mas também por milícias sectárias e pelo exército, está a aumentar neste país do Sahel. Num relatório trimestral, a Divisão dos Direitos Humanos da MINUSMA afirmou que os islamitas estão a avançar para sul. O Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos, GSIM, e outros grupos jihadistas, como o Estado Islâmico no Grande Saara, foram responsáveis por 54% das baixas e raptos, disse o relatório. O grupo GSIM, a maior aliança jihadista do Sahel, está ligado à Al-Qaeda.
A província moçambicana de Cabo Delgado, concretamente no distrito da Mocima da Praia, o padre católico Latif Fonseca diz que a Igreja Católica se sente humilhada com a destruição de uma das suas paróquias.
Nos sentimos bastante humilhados porque, como outras pessoas, outras infraestruturas, destruíram o símbolo daquilo que é a presença da Igreja. Para nós tem que ter aquela como igreja paroquial, né? Muito antiga, muito histórica, e o jeito como vandalizaram tudo, isso chocou-nos bastante.
Reportagem de Ramos Miguel é acompanhada nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. É 31 de agosto de 2021. O espaço de notícias e reportagem começa na Guiné-Bissau. O presidente do Partido da Renovação Social, PRS, o terceiro partido no Parlamento deste país, Alberto Nambeia, encontra-se internado em Lisboa, Portugal, há cerca de um mês, num dos hospitais. Fontes partidárias indicaram à Voz da América que a saúde do líder dos renovadores está na base do cancelamento dos trabalhos da Comissão Organizadora do 6º Congresso do Partido, agendado para os dias 16 e 19 de setembro deste ano. Alberto Nambeia lidera o PRS desde 2012, quando sucedeu do cargo Kumba Yala, líder fundador deste partido. Entretanto, no setor da justiça, o Conselho Superior da Magistratura Judicial da Guiné-Bissau agendou para 4 de novembro a eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça depois do falecimento de Mamadou Saïdou Baldé a 11 de setembro no vizinho país Senegal, foi na cidade de Dakar. A decisão resultou de uma reunião extraordinária do órgão realizada nesta terça-feira, na qual foi criada igualmente uma comissão eleitoral para efeito. Saïdou Baldé tinha sido eleito a 18 de maio para o cargo. Com a nova eleição, novas candidaturas deverão ser apresentadas pelos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Entre 2012 e 2013, Mamadou Saïdou Baldé desempenhou funções de Ministro da Justiça da Guiné-Bissau. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Hoje, em Maputo, no julgamento das dívidas ocultas, terminou a audição de Ndambi Guebuza, filho de Armando Emílio Guebuza, que foi presidente do país. Ndambi Guebuza disse que Flip News é quem deve responder sobre o impacto negativo das dívidas ocultas no país. Reportagem de William Mopote.
Curto ao ataque e fiel à sua estratégia de negação. Assim foi o segundo e o último dia da audição de Ndambi Guebuza sobre o seu envolvimento no calote das dívidas ocultas. Em mais de 2 dezenas de perguntas, as respostas foram quase sempre as mesmas.
Não vou responder essa pergunta, já respondi ontem.
E em jeito de ataque, foi sempre apontando o dedo à acusação.
A causa da minha prisão é por causa das dívidas ocultas. O povo moçambicano quer saber o que foi que aconteceu com os 2,2 bilhões. E aqui estamos a falar de jatos privados, estamos a falar de bebidas, estamos a falar de vinhos, estamos a falar de viagens. É o que estamos a fazer.
E à busca do que aconteceu, Ndambi Guebuza sugere que o presidente da República, Filipe Nyusi, tem muito a dizer.
Se tem noção de que se o Estado está a ter prejuízos com o projeto de zona econômica exclusiva...
Acredito que a melhor pessoa para responder esta pergunta é o ministro da Defesa, do Comando Conjunto.
Mas para já, a defesa de Ndambi aposta as fichas no empresário franco-libanês Jean Bustani, acusado como sendo o corruptor do processo. E quem vai trazer a verdade é o de cima.
Achamos que, a bem da descoberta da verdade material,
requeremos a audição como declarante do cidadão franco-libanês Jean Emílio Bustane, porque me parece que pode vir esclarecer muitas zonas de penumbra que são levantadas por aqui.
Bruno Lange, amigo pessoal de Ndambi Guebuzã, a quem se considera ter sido a ponte de aceleração do projeto Caloteiro por parte de Armando Guebuzã, e o homem que se segue na sala de audições. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, em Maputo, a cobrir o julgamento do caso das dívidas ocultas, o maior escândalo de corrupção, o maior escândalo financeiro de Moçambique. Este julgamento despoleta a necessidade de revisão do Código Penal. Reporta Alfredo Júnior.
O advogado Rodrigo Rocha levantou esta questão num dos debates da sessão de julgamento.
Eu estou atento ao despacho de marcação desta audiência.
Sim.
Que é regulada pelo Código de 1929.
Diga.
Desta audiência. Que é regulada pelo Código de Processo Penal de 1929.
Sim.
Mas onde o senhor doutor juiz aplicou artigos do atual código.
Pois é. Naquele dia que eu fiz esse despacho e apliquei o Código de 1929, ainda não tínhamos decidido qual é o código que seria aplicado.
Por seu turno, o advogado Salvador Camate também questionou que código se deveria aplicar, afirmando que a utilização dos dois códigos pode atrapalhar o processo.
Na verdade, como estamos a ver, às vezes decidimos com base no Código de 1929 e às vezes decidimos com base no Código de 2019. Penso que o que seria mais adequado é defendermos a aplicação dos dois códigos sustentados com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
O juiz Efigênio Batista é da opinião que nada obsta a utilização dos dois códigos, sem perder de vista a conformidade da Constituição da República.
Eu também acho que o exercício que deve-se fazer é mesmo esse. O exercício que deve-se fazer é mesmo esse. É pegar os dois códigos e confrontar o que lhe é mais favorável. Mas sempre tendo em conta a unidade do sistema jurídico, a começar da Constituição. Este é que é. Porque as leis têm que estar sempre em conformidade com a Constituição.
Para o jurista José Belmiro, a aplicação de um ou de outro código não promove a impunidade.
Quando quer dizer que o atual Código Penal, o Código de Processo Penal, digamos, vai promover a impunidade. Não é isso. Portanto, não tem causa aqui a aplicação de penas, digamos, mais brandas. Até porque o que aconteceu com esta revisão é que introduziu novos tipos legais de crime que não estavam previstos à luz dos crimes anteriores. Estamos a fazer, por exemplo, casos de crimes de rato e sendo muito bem durante muito tempo aqui na cidade de Maputo fomos visados por esse tipo de criminalidade e havia um problema muito sério na sua tipificação.
Belmiro sugere que o Código Penal de 2019 ainda apresenta muitas lacunas, daí a necessidade da sua revisão pela Assembleia da República.
Tanto o Código Penal, assim como o Código de Processo Penal, esse recente, tem problemas muito sérios de congruências e que, eventualmente, esses dispositivos penais, esses dispositivos legais, deveriam, pelo menos, serem revisitados mais uma vez pela Assembleia da República, porque tem, de facto, problemas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Washington, D.C., emissão da Voz da América, e continuamos a falar de Moçambique. Na Mocimba da Praia, província de Cabo Delgado, o padre Relativo Fonseca diz que a Igreja Católica se sente humilhada com a destruição de uma das suas paróquias. Reportagem de Ramos Miguel.
O padre da diocese de Pemba, Latif Fonseca, foi observar um ano depois os escombros da paróquia de Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, totalmente destruída pelos jihadistas, e disse que a Igreja Católica se sente humilhada e chocada. Para o missionário, aqueles que estão a destruir a província de Cabo Delgado usam a religião para alcançar os seus objetivos e confessos, negando, no entanto, a narrativa de que esta guerra tem motivações religiosas. religiosas. Da paróquia não foi destruída apenas a torre, sendo que o centro de recursos da Universidade Católica na Vila de Mocimba da Praia foi severamente vandalizado, bem como outras infraestruturas pertencentes àquela igreja construída há mais de 65 anos e com cerca de 10 mil crentes. Não se trata de uma guerra de religião, é preciso afastar esta narrativa, defendeu o padre Fonseca, que entretanto afirmou que a Igreja Católica está chocada.
Nos sentimos bastante humilhados porque, como outras pessoas, outras infraestruturas, destruíram o símbolo daquilo que é a presença da Igreja. Para nós tem que ter aquela como igreja paroquial, né? Muito antiga, muito histórica, e o jeito como vandalizaram tudo, isso chocou-nos bastante. Mas agora não é momento de encontrar os culpados, mas de encontrar formas de como se voltarmos para aqui, a diocese, junto com seus parceiros, seus benfeitores, poder erguer.
O padre Latif Fonseca deslocou-se a Mocimba da Praia na companhia de militares que operam em Cabo Delgado, que os considerou verdadeiros heróis da pátria moçambicana.
Pedimos a todos vocês, que são nossos heróis, nossos defensores da paz, que continuem nessa atitude de acolhida, de hospitalidade, de conversa, aproximação, para que as pessoas tirem seus traumas. Sabemos que vocês também têm vossos traumas pela luta no dia a dia contra o terrorismo, mas pedimos muita coragem, pedimos muita paciência, pedimos que também olhem que tudo isso um dia vai acabar e continuaremos nós a viver em paz e voltaremos às nossas proveniências.
E o comandante do exército, Cristóvão Chume, diz que regressou depois de Cabo Delgado estar livre do terrorismo.
O objetivo é termos Cabo Delgado livre do terrorismo. Por isso vamos trabalhar com vista a libertarmos Cabo Delgado com o apoio das forças amigas que estão cá. É um grande desafio. Mbau é mais uma etapa.
Este fim de semana, as autoridades militares moçambicanas anunciaram que forças conjuntas do Ruanda e de Moçambique destruíram a base de Mbau, tida como uma das mais importantes posições dos jihadistas, depois de terem recuperado a vila de Mocimba da Praia, Tinga e a localidade de Awasi. Entretanto, organizações internacionais que operam em Cabo Delgado dizem que o número de pessoas afetadas pelo conflito militar e que precisam de assistência humanitária tem vindo a aumentar na sequência das operações militares que resultam no resgate dos indivíduos que tinham sido raptados pelos jihadistas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A detenção de um cidadão chinês no município sede da província angolana de Benguela por alegado envolvimento sexual com menores dá pistas sobre a existência de uma rede de prostituição infantil que encontra justificação na pobreza entre as famílias, apurou a reportagem da Voz da América, João Marcos.
Os chineses vinham sendo associados, como já reportou a Voz da América, a práticas de trabalho forçado e de pesca ilegal. Desta vez, fazem eco relatos de exploração sexual em terra ou no alto mar, estando a Coordenação Zonal da Caota a manifestar preocupação. Uma jovem que assume ter relação amorosa com um chinês, também chamada Ausik, conta que existem menores na suposta rede de prostituição, mas lembra que há maiores de idade que sabem o que querem.
Nunca fomos obrigadas, nós ficamos com ele porque queremos, já somos maior de idade.
Mas disse que há muita rapariga menor de idade, pode confirmar isto?
Raparigas menores de idade que dormem com os chinês é por obrigação das suas mães, né? Porque vejam que os chinês têm dinheiro, se você não namorar com os chinês, vamos chutar de casa. Então eles fazem isso por obrigação.
E a quanto é que recebem, né?
Não sei dizer quanto é que elas recebem. Só sei dizer.
Mesmo, sendo maiores de idade.
Sendo maiores de idade. E quando eles têm, nos dão, eu venho mesmo com eles.
Você é mesmo mulher do chinês?
Sou.
Você ama o chinês?
Lhe amo.
Tem filhos, não?
Não temos filhos, mas lhe amo. E quero que resolvem isso tudo rápido para ele sair. Ele foi no barco, está fugido.
Há 6 anos em Angola, o cidadão chinês detido, conhecido apenas por Marito, explica que o dinheiro apreendido é resultado da venda de peixe e nega que tenha sido usado para aliciar meninas.
Moça, não, tilende. Como lá peixe.
Peixe, ok.
Como lá peixe. É o vender peixe, é o imleta vender peixe.
E os dólares? Os dólares?
Dólar é o China. O China veio levar 2 mil dólares. Angola só deu 834.
Tá todo dinheiro desapareceu.
É dinheiro, eu me dei junto, sabe? Eu não tinha dinheiro, não levar a casa.
O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Vitorino Cotingo, que falou da apreensão de avultadas somas fora do circuito financeiro sem justificação, apresentou indicadores de que a operação vai continuar.
Foram interpelados 4 casais dentre chineses e angolanas que se encontravam em convívio no interior de residências. Por serem de maior de idade, foram simplesmente convidadas para nossas instalações e posteriormente liberadas.
Caota fica a 15 quilômetros da cidade de Benguela. João Marcos Benguela, Voz da América.
De Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora ao espaço reservado à política aqui nos Estados Unidos, e o tema que o João Santa Rita traz hoje é o impacto de Afeganistão em Biden e democratas.
Os Estados Unidos terminaram ontem a sua retirada do Afeganistão, mas com ela não acabam as acusações e contra-acusações que fazem eco através dos Estados Unidos sobre aquilo que pode afirmar-se com segurança é a maior crise da curta presidência de Joe Biden. Comentaristas conservadores atacam diariamente o presidente e a sua administração pelo que dizem ser a humilhação infligida aos Estados Unidos, enquanto os seus defensores, tal como o próprio Biden, dizem que a retirada já tinha sido acordada na anterior presidência de Donald Trump e que os americanos concordam com essa retirada. Neste aspecto, todos fazem notar com efeito que a maioria dos americanos apoia a retirada americana. Molly Hemingway, editora da revista The Federalist, criticou asperamente os que defendem essa posição e os meios de informação americanos, fazendo referência à conversa telefónica entre Trump e o presidente ucraniano, que levou uma tentativa de impugnação a Trump.
But after the media fueled an impeachment effort over President Trump because of a phone call, I don't think you can really say that they're being particularly harsh. Imagine if President Trump had...
Depois dos meios de informação terem alimentado um processo de impugnação do presidente Trump devido a um telefonema, não penso que se possa dizer que estejam a ser particularmente duros. Imagine se o presidente Trump tivesse perdido mais de 12 soldados, milhões de dólares de equipamento, deixando centenas, se não milhares, de americanos isolados, os meios de informação estariam, por agora, apopléticos.
The media would be apoplectic. And I think that they're more concerned about a fundamental disagreement with President Biden over departing Afghanistan.
Penso também que estão mais preocupados com uma diferença fundamental com o presidente Biden sobre sair do Afeganistão, em vez da incompetência da retirada. E, portanto, há uma tentativa de sublinhar as vozes que querem continuar a guerra no Afeganistão, em vez de se concentrarem naquilo que eu penso o povo americano está preocupado, que é a total incompetência fatal em como esta retirada foi levada a cabo.
As opposed to what I think the American people are concerned about, which is the utter fatal incompetence of how this evacuation and departure from Afghanistan has been handled.
Eram palavras de Molly Hemingway a falar à cadeia de televisão Fox. Outra questão que começa a ser abordada aqui nos Estados Unidos é a questão da responsabilização pelo que se passou. O presidente Joe Biden sublinhou numa conferência de imprensa que lhe foram apresentadas opções entre manter uma força americana no Afeganistão, que ele disse iria perpetuar o envolvimento dos Estados Unidos numa guerra em que não tem qualquer interesse estratégico, e uma retirada total. Ele escolheu a última opção, assumiu responsabilidade por isso. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse também que ele assume responsabilidade por erros que foram cometidos. É agora de prever que o Congresso irá realizar mais tarde ou mais cedo audiências de investigação sobre a questão, em que os diversos intervenientes no processo da decisão e implementação irão ser ouvidos. Com os democratas ainda a controlarem o Congresso, é provável que tentem reduzir ao máximo essas audiências devido ao impacto que isso poderá ter para o presidente e para o próprio Partido Democrata. De novo, Molly Hemingway.
This is really serious, and it's not just about the need for congressional hearings. We already know who's responsible. We already know that Mark Milley was responsible.
Isto é muito grave. E não se trata apenas de termos uma investigação do Congresso. Nós já sabemos quem é responsável. Nós já sabemos que o chefe de Estado-Maior, Mark Milley, é responsável. Ele já deveria ter sido demitido. A falta de responsabilização, quando nós sabemos quem comandou este desastre, é alarmante para os americanos e para os seus aliados.
He already should have been fired. And the lack of accountability when we already know who's been in command of this disaster is alarming to America and her allies.
Eram palavras de Molly Hemingway, da revista The Federalist. É provável que quando as eleições legislativas se realizarem no próximo ano, tudo isto esteja já um pouco esquecido, porque os eleitores americanos tradicionalmente não prestam muita atenção a questões de política externa. Para os democratas, o pior cenário seriam novos ataques terroristas vindos do Afeganistão, como aconteceu a 11 de setembro de 2001 contra Nova York e Washington. A poucos dias de se assinalar o 20º aniversário desses ataques, as cerimónias serão para já, contudo, algo que servirá para aumentar as críticas a Biden, àqueles que o rodeiam e ao Partido Democrata.
Autoridades de saúde da Nigéria revelam que quase 1.800 pessoas morreram de cólera este ano em mais de 20 estados do país. Para combater a doença que se transmite através da água suja e contaminada, o Ministério do Meio Ambiente da Nigéria apela à higiene e organiza uma massiva campanha de limpeza nas áreas afetadas. Detalhes com o Álvaro Luger Andrade.
No campo de deslocados internos de Nyukuchigoro, em Abuja, os responsáveis dizem que pelo menos 40 casos de cólera foram registados desde o início do novo surto em julho. A maioria dos pacientes foi tratada pela primeira vez por Adamu Serikaya, um farmacêutico autodidata que geralmente encaminha os casos mais graves para os hospitais. Mas as autoridades afirmam que pelo menos 10 pessoas morreram até agora, incluindo o filho de 7 anos de Estefanos Bitros, neste mês de agosto, mesmo depois de ter recebido os primeiros socorros no centro de Salikaya. Bitros diz que a morte do seu filho o devastou. Bitros afirma que o seu filho recebeu 7 infusões naquela noite e melhorou. Em casa, na manhã seguinte, o menino estava bem. Mas por volta das 11 horas, a diarreia severa voltou e morreu logo depois. A diarreia é um sintoma comum da cólera, uma doença bacteriana que provoca desidratação. Frequentemente, é grave em crianças. O Centro de Controlo de Doenças da Nigéria diz que o número de mortos por cólera neste ano ascende até agora a 1.800. Os dados mais recentes apontam para 48 mil casos espalhados por 24 dos 36 estados da Nigéria. O centro indica que as crianças entre 5 e 14 anos de idade são as mais afetadas. Michael Ogbonna, técnico de planeamento de saúde, pesquisa e estatísticas do Ministério da Saúde, indica que o governo está a tomar medidas para reduzir a propagação e tratar as pessoas infectadas. Temos programas de controle de cólera que já estão em andamento, que combinam esforços contra a propagação da doença. Asseguro-vos que as ações estão a acontecer em vários bairros por diversos departamentos do Ministério, disse aquele técnico. Os programas incluem sensibilização sobre higiene e campanhas de limpeza, especialmente nas áreas afetadas, para interromper o surto e impedir a propagação da doença. Os funcionários do campo de deslocados em Nyukuchigoro têm feito o mesmo, mas o farmacêutico Selikaya diz que uma boa higiene não é fácil de conseguir com abrigos precários e um inadequado sistema de abastecimento de água. Faltam muitas comunidades básicas, como casas de banho, instalações de saúde e outras. Não temos nem água potável. Este conjunto de situações contribui para o surto da cólera, disse o farmacêutico. A cólera é facilmente transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminados. As inundações causadas pela estação das chuvas também contribuem para a sua propagação. A Nigéria, a época das chuvas termina em breve, mas os residentes dizem que a menos que campos congestionados como o de Nyukuchigoro sejam alargados, a ameaça da cólera sempre existirá.
Recusam receber refugiados afegãos e também no Afeganistão, talibãs apelam a relações diplomáticas com todos os países e dizem que vão formar o governo islâmico inclusivo. Foi a segunda parte da nossa emissão vespertina com Mariano Bartolomeu e Emmanuel Miguel. De seguida, o Mariano vai continuar, desta feita, na companhia do Álvaro Luger Andrade. Boa noite e continuação de uma boa escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 31 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português para acompanhar a Voz da América no computador, telemóvel ou tablet. Para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos da atualidade mundial no Afeganistão, talibãs apelam a relações diplomáticas com todos os países e dizem vão formar governo islâmico inclusivo. Vários países europeus recusam receber refugiados afegãos. Líder da oposição na Tanzânia comparece em tribunal acusado de financiar terrorismo. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Vamos falar sobre as consequências da saída do Afeganistão para o Partido Democrata e para o presidente Joe Biden. Também teremos a nossa habitual página da saúde. Sul-africanos seguem nova variante do coronavírus. Mas primeiro vamos começar em Moçambique, onde continua o julgamento de 19 arguídos acusados de envolvimento no chamado escândalo das dívidas ocultas. Hoje, Ndambi Gebuza, filho do antigo chefe de Estado Armando Gebuza, sugeriu que o presidente da República, Filipe Nyusi, seja chamado para esclarecer algumas penumbras sobre o projeto da Zona Económica Exclusiva e os valores de financiamento de que resultou o calote de 2,2 mil milhões de dólares ao Estado. Sobre o impacto negativo do calote no país, Ndambi escusou-se a responder e remeteu a resposta para Filipe Nyusi. William Mapote.
Curto, ao ataque e fiel à sua estratégia de negação. Assim foi o segundo e o último dia da audição de Ndambi Gebuza sobre o seu envolvimento no calote das dívidas ocultas. Em mais de 2 dezenas de perguntas, as respostas foram quase sempre as mesmas.
Não vou responder essa pergunta, já respondi ontem.
E em jeito de ataque, foi sempre apontando o dedo à acusação.
A causa da minha prisão é por causa das dívidas ocultas. O povo moçambicano quer saber o que foi que aconteceu com os 2,2 bilhões. E aqui estamos a falar de jatos privados, estamos a falar de bebidas, estamos a falar de vinhos, estamos a falar de viagens. É o que estamos a fazer.
E a busca do que aconteceu, Ndambi Gebuza sugere que o presidente da República, Filipe Nyusi, tem muito a dizer.
Se tem noção de que se o Estado está a ter prejuízos com o projeto de zona econômica exclusiva?
Acredito que a melhor pessoa para responder esta pergunta é o ministro da Defesa, do Comando Conjunto.
Mas para já, a defesa de Ndambi aposta as fichas no empresário franco-libanês Jean Bustani, acusado como sendo o corruptor do processo. E quem vai trazer a verdade é o de cima.
Achamos que, além da descoberta da verdade material, requeremos a audição como declarante do cidadão franco-libanês Jean Emile Bustani, porque me parece que pode vir esclarecer muitas zonas de penumbra que são levantadas por aqui.
Bruno Langa, amigo pessoal de Ndambi Gebuza, a quem se considera ter sido a ponte de aceleração do projeto caloteiro por parte de Armando Gebuza, é o homem que se segue na sala de audições. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo para a província de Cabo Delgado, onde tropas de Moçambique, do Ruanda e de países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral continuam a combater os insurgentes, um ano depois da destruição da paróquia de Mocíngua da Praia, o padre da Diocese de Pemba, Latifa Fonseca, foi observar os escombros das instalações. Ele disse que a Igreja Católica se sente humilhada e chocada e advertiu que a guerra não é religiosa. Ramos Miguel.
Para o missionário, aqueles que estão a destruir a província de Cabo Delgado usam a religião para alcançar os seus objetivos e confessos, negando, no entanto, a narrativa de que esta guerra tem motivações religiosas. Da paróquia não foi destruída apenas a torre, sendo que o centro de recursos da Universidade Católica na vila de Mocimba da Praia foi severamente vandalizado, bem como outras infraestruturas pertencentes àquela igreja, construída há mais de 65 anos e com cerca de 10 mil crentes. Não se trata de uma guerra de religião, é preciso afastar esta narrativa, defendeu o padre Fonseca, que entretanto afirmou que a Igreja Católica está chocada.
Nos sentimos bastante humilhados porque, como outras pessoas, outras infraestruturas, destruíram o símbolo daquilo que é a presença da Igreja. Para nós tem que ter aquela como igreja paroquial, né? Muito antiga, muito histórica, e o jeito como vandalizaram tudo, isso chocou-nos bastante. Mas agora não é momento de encontrar os culpados, mas de encontrar formas de como se voltarmos para aqui, a diocese, junto com seus parceiros, seus benfeitores, poder erguer.
O padre Latif Fonseca deslocou-se a Mocimba da Praia na companhia de militares que operam em Cabo Delgado, que os considerou verdadeiros heróis da pátria moçambicana.
Pedimos a todos vocês, que são nossos heróis, nossos defensores da paz, que continuem nessa atitude de acolhida, de hospitalidade, de conversa, de aproximação, para que as pessoas tirem seus traumas. Sabemos que vocês também têm vossos traumas pela luta no dia a dia contra o terrorismo, mas pedimos muita coragem, pedimos muita paciência, pedimos que também olhem que tudo isso um dia vai acabar e continuaremos nós a viver em paz e voltaremos às nossas proveniências.
E o comandante do exército, Cristóvão Chume, diz que o regresso é depois de Cabo Delgado estar livre do terrorismo.
O objetivo é termos Cabo Delgado livre de terrorismo. Por isso vamos trabalhar com vista a libertarmos Cabo Delgado, com o apoio das forças amigas que estão cá. É um grande desafio. Mbau é mais uma etapa.
Este fim de semana, as autoridades militares moçambicanas anunciaram que forças conjuntas do Ruanda e de Moçambique destruíram a base de Mbau, tida como uma das mais importantes posições dos jihadistas, depois de terem recuperado a vila de Mocimba da Praia, Tchenga e a localidade de Awas. Entretanto, organizações internacionais que operam em Cabo Delgado dizem que o número de pessoas afetadas pelo conflito militar e que precisam de assistência humanitária tem vindo a aumentar na sequência das operações militares que resultam no resgate dos indivíduos que tinham sido raptados pelos jihadistas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Falemos agora da Guiné-Bissau. O presidente do Partido da Renovação Social, a terceira força política no Parlamento, Alberto Nambeia, encontra-se internado em Lisboa há cerca de um mês. Fontes partidárias indicaram à Voz da América que a saúde do líder dos renovadores está na base do cancelamento dos trabalhos da comissão organizadora do 6º Congresso do Partido, inicialmente agendado para acontecer entre os dias 16 e 19 de setembro. Alberto Nambeia lidera o PRS desde 2012, quando sucedeu no cargo a Kumba Yala, líder fundador do partido. Entretanto, no setor da justiça, o Conselho Superior da Magistratura Judicial agendou para 4 de novembro a eleição do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, depois do falecimento de Mamadou Saïdo Baldé, a 11 de agosto, em Dakar. A decisão resultou-se de uma reunião extraordinária do órgão realizada hoje, na qual foi criada igualmente uma comissão eleitoral para o efeito. Saïdo Baldé tinha sido eleito a 18 de maio para o cargo de juiz-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Em Angola, mais precisamente na província de Benguela, autoridades estão a investigar uma rede de prostituição alegadamente de cidadãos chineses envolvendo menores de idade na localidade de Cauota. Movido por denúncias de moradores daquela zona pesqueira, o Serviço de Investigação Criminal deteve na semana passada um cidadão chinês de 30 anos de idade, a quem apreendeu mais de 16 milhões de kwanzas e 800 dólares americanos. Outros chineses que se encontravam na companhia de raparigas angolanas foram interrogados. João Marcos tem a reportagem.
Uma jovem que assume ter relação amorosa com um chinês também chamada AUSIC, conta que existem menores na suposta rede de prostituição, mas lembra que há maiores de idade que sabem o que querem.
Nunca fomos obrigadas, nós ficamos com ele porque queremos, já somos maiores de idade.
Mas disse que há muita rapariga menor de idade, pode confirmar isto?
Raparigas menores de idade que dormem com os chinês é por obrigação das suas mães, né? Porque vejam que os chinês têm dinheiro, se você não namorar com os chinês, vamos chutar de casa. Então eles fazem isso por obrigação.
E a quanto é que recebem, né?
Não sei dizer quanto é que elas recebem. Uhum. Só sei dizer.
Mesmo, sendo maiores de idade.
Sendo maiores de idade. E quando eles têm, nos dão, eu venho com eles.
Você é mesmo mulher de um chinês?
Sou.
Você ama o chinês?
Lhe amo.
Tem filhos, não?
Não temos filhos, mas lhe amo. E quero que resolvem isso tudo rápido para ele sair. Ele foi no barco, está fugido.
Há 6 anos em Angola, o cidadão chinês detido, conhecido apenas por Marito, explica que o dinheiro apreendido é resultado da venda de peixe e nega que tenha sido usado para aliciar meninas.
Moça, não, tilende. Como na peixe.
Peixe, ok.
Como na peixe. Eu vender peixe, eu me levo a vender peixe.
E os dólares? Os dólares?
Dólar é o China. O China veio levar 2 mil dólares. Angola só tem 834.
Já o dinheiro desapareceu.
É dinheiro, eu me dei um, sabe? Eu não tinha dinheiro, não levar a casa.
O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Vitorino Cotingo, que falou da apreensão de avultadas somas fora do circuito financeiro sem justificação, apresentou indicadores de que a operação vai continuar.
Foram interpelados 4 casais dentre chineses e angolanas que se encontravam em convívio no interior de residências, por serem de maior de idade, foram simplesmente convidadas para nossas instalações e posteriormente liberadas.
Caota fica a 15 quilômetros da cidade de Benguela. João Marcos Benguela, Voz da América.
Terça-feira na Voz da América, dia de política na América. Um dia depois das tropas americanas terem deixado o Afeganistão após 20 anos de permanência, os impactos dessa saída, dessa presença no Partido Democrata e no atual presidente Joe Biden. João Santa Rita, como habitualmente acontece, assina Política na América.
Com a retirada caótica do Afeganistão a ser transmitida através dos Estados Unidos pelas redes de televisão, estão a aumentar as críticas ao modo como a administração do presidente Joe Biden levou a cabo a sua decisão. Essas críticas incluem agora congressistas e apoiantes do partido, aumentando os receios que o que se está a passar no Afeganistão seja mais um passo para a derrota eleitoral nas próximas eleições legislativas do próximo ano. No Congresso, começam a surgir indicações de que poderão haver audiências sobre a responsabilidade do caos e começa também a surgir o inevitável apontar de dedos acusadores e, com eles, pedidos de demissão. Helen Cooper é correspondente em Washington do diário New York Times.
There's so many different layers of sort of finger pointing that you see starting to go on.
Há muitos níveis de dedos acusadores que se vê a começarem a surgir, mas uma coisa que toda esta conversa parece não abordar é aquilo que alguns nas forças militares chamam do pecado original desta situação. E isso é a decisão que o presidente americano tomou de retirar 3.500 soldados do Afeganistão, rejeitando os conselhos do seu secretário de Defesa e do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas para deixar cerca de 4.500 soldados lá, para não resultar no caos insano que estamos a presenciar agora.
Rejecting the advice of his defense secretary and his chairman of the Joint Chiefs of Staff to lead 3,000 to 4,500 people there was not going to lead to the insane chaos that we are seeing now.
Depois de se tomar esta decisão, como evitar isto? Se se retira os diplomatas em primeiro lugar, isso provoca a queda do governo. Se se começa a retirar aqueles que participaram ao lado das nossas forças, isso provoca a queda do governo. Tudo por causa da questão de confiança. Os militares dizem que logo que se retira os militares, então está-se acabado.
Once you remove the military, people at the Pentagon will tell you you're done for.
Palavras de Helen Cooper, do New York Times. Na verdade, há que dizer que, ao contrário da percepção de muitas forças americanas no Afeganistão, era já há muito tempo essa força de apenas cerca de 3.500 soldados, apoiados pela Força Aérea. E isso pareceu suficiente para garantir a segurança e confiança do governo afegão. Na verdade, há também que dizer que a anterior administração do presidente Trump tinha também concordado em retirar do Afeganistão, embora, claro está, membros desse governo afirmem agora que as negociações com o Talibã tinham tornado claro que qualquer ataque aos centros urbanos seria respondido com máxima força. Gerald Saib é um dos editores do diário Wall Street Journal.
The conversation now is about how this evacuation is happening. I think the more interesting question in the long run may be why.
A conversa agora gira em redor de como é que isto está a acontecer, mas eu penso que a longo prazo a pergunta mais interessante será porquê. Porquê é que dois governos seguidos, a administração Trump e agora a administração Biden, decidiram que não iriam deixar uma força relativamente pequena no terreno, no Afeganistão, como força de estabilização e como tampão contra este tipo de ação dos talibã, mas decidiram retirar todos quando ainda temos muito mais tropas em lugares como a Coreia do Sul, Japão e Europa Ocidental? Porquê retirar todos? Eu penso que isso é a questão a longo prazo.
Time when we still have lots of troops in places like South Korea and Japan and Western Europe, why take everybody out? I think that's going to be the longer term question.
Eram palavras de Gerald Saib, do Wall Street Journal. Pode ser que sim, mas para já, para o Partido Democrata, contudo, a grande preocupação não é o porquê, mas o como é que isto foi feito, já que as sondagens indicam que se a maior parte dos americanos queriam a retirada do Afeganistão, ao fim de 20 anos de guerra, a maior parte está também contra o modo como isto foi levado a cabo, que resultou no caos e na diminuição do prestígio dos Estados Unidos em redor do mundo e críticas dos seus aliados. Uma pergunta que todos fazem é porquê que o presidente rejeitou a posição de vários dos seus conselheiros sobre a questão, e há quem peça a admissão de, pelo menos, o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. Este fez notar que a decisão estratégica, a decisão de que é que se vai fazer, é do presidente, e que compete a outros apenas acordar nos detalhes e requerer o que é preciso para essa missão.
But when it comes to the fundamental question of whether the United States should remain in a civil war in Afghanistan with
Mas quando se vai para a questão fundamental sobre se os Estados Unidos devem permanecer numa guerra civil no Afeganistão com homens e mulheres americanos a combaterem e a morrer durante uma terceira década, isso é uma decisão do presidente. Não é uma decisão de ninguém no Pentágono ou no Departamento de Estado ou dos serviços de inteligência.
Not a call by anyone at the Pentagon or the State Department of the Intelligence.
Não é, portanto, também uma decisão dele, Jake Sullivan, que parece assim querer evitar qualquer culpabilidade na tragédia. O receio dos democratas é que estejam a caminho de perder a confiança dos eleitores independentes. O antigo governador democrata do estado do Oklahoma, David Walters, agora membro do Comitê Nacional do Partido Democrata, disse ao New York Times que o que se passa no Afeganistão foi um erro estúpido que ninguém era forçado a cometer. Não há desculpas, disse ele. Isto foi moral e politicamente um desastre. E foi apenas uma decisão política. E é precisamente por isso que começam agora a surgir pedidos de demissão e divisões dentro do Partido Democrata, preocupado com as próximas eleições legislativas.
Da política para a saúde, sul-africanos seguem uma nova variante da Covid-19, enquanto a Organização Mundial da Saúde lança diretivas sobre certificados digitais de vacinação. Temas a serem aqui analisados pela Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está a Ana Guedes. Vamos falar aqui de uma nova estirpe do coronavírus que está a ser estudada na África do Sul e também de novas diretrizes que a Organização Mundial de Saúde lançou relativamente aos certificados digitais de vacinação. Mas começamos então pela África do Sul, onde os cientistas estão a acompanhar a evolução de uma nova variante ou estirpe do coronavírus com uma taxa de mutação vulgarmente elevada e cuja frequência tem aumentado gradualmente nos últimos meses, segundo o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis. A variante conhecida como C1.2 foi assinalada na semana passada pela plataforma KwaZulu-Natal de Investigação, Inovação e Sequenciação.
enquanto a maioria dos casos de coronavírus na África do Sul são atualmente causados pela estirpe ou variante Delta, primeiramente detectada na Índia, o C1.2 chamou a atenção dos cientistas porque a sua mutação é quase duas vezes mais rápida do que aquela que é observada noutras estirpes globais. No entanto, a sua frequência permanece relativamente baixa desde que foi detectada pela primeira vez em maio, pelo que dizem os cientistas, é demasiado cedo para prever como poderá evoluir. Até agora, esta nova variante foi detectada em todas as 9 províncias da África do Sul, bem como noutras partes do mundo, incluindo a China, Maurícias, Nova Zelândia e a Grã-Bretanha. A África do Sul é o país mais atingido no continente africano, com mais de 2,7 milhões de casos de Covid comunicados até à data, dos quais pelo menos 81.830 foram fatais. A variante Beta provocou uma segunda vaga de infecções em dezembro e janeiro e a África do Sul está agora a lutar com uma terceira vaga persistente, dominada pelo Delta, acreditando que o país vai experimentar uma quarta onda do vírus, isto muito em breve. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, está a divulgar orientações sobre os certificados digitais da Covid-19, nos quais pode ser registado se a pessoa já teve a doença e há quanto tempo se recuperou, se o resultado de um teste do Covid-19 foi negativo ou se a pessoa já foi vacinada contra o coronavírus. Segundo a ONU News, a OMS diz que os certificados de vacinação não são algo novo e os documentos digitais podem ser utilizados da mesma maneira de que os registros em papel. A agência destaca que as cadernetas de vacinação de papel podem ser danificadas, perdidas e existe assim um maior risco de fraude também. Ao mesmo tempo, a agência defende que os certificados digitais não podem excluir as pessoas que não têm um telefone celular inteligente ou um computador. A sugestão da OMS é a criação de um elo entre as opções de papel e eletrónico com um código de barras impresso na caderneta de vacinação, por exemplo. Além disso, a agência deixa claro que não apoia a exigência de uma prova de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas que vão viajar. Em algumas situações, a OMS considera ser necessário que países obtenham informações sobre a vacinação para evitar que os viajantes tenham que fazer quarentena ou um teste de Covid à chegada a um país. Mas, para a OMS, este não deve ser o objetivo principal dos certificados digitais de vacinação da Covid-19. Segundo a OMS, os Estados-membros precisam ser flexíveis e encontrar uma solução que leve em conta as necessidades diversas dos cidadãos em redor do mundo. O conteúdo do guia é útil tanto para os países que já disponibilizam os certificados digitais quanto para as nações que estão desenvolvendo esse tipo de sistema. E pronto, amigo ouvinte, assim nos vamos despedir. Convosco esteve Ana Guedes nestes Minutos de Saúde, nesta sua emissão vespertina em português, da Voz da América. Até para a semana. Uma boa semana de saúde, ou melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
No Afeganistão, os talibã disseram que a retirada de forças estrangeiras do país é uma lição para todos os invasores e apelaram aos Estados Unidos e o resto do mundo para reconhecerem o seu governo. O porta-voz dos talibã, Zabihullah Mojahid, disse a jornalistas que o seu movimento quer boas relações diplomáticas com todos os países e acrescentou que o Afeganistão precisa de ajuda internacional para ultrapassar o que disse ser diversas crises causadas por décadas de guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que a resposta internacional ao apelo dos talibã para relações diplomáticas vai depender da natureza do governo que introduzirem no país. Os talibã disseram que já terminaram negociações para a formação de um governo islâmico inclusivo e que em breve o governo deverá ser anunciado. Ontem, os últimos soldados americanos deixaram Cabul. Na Europa, entretanto, há desacordos sobre onde serão recebidos os cerca de 100 mil afegãos que foram evacuados para a Europa. O governo alemão disse que todos os países da União Europeia devem participar para receber permanentemente refugiados, mas a Dinamarca, a República Checa e a Áustria recusaram-se. A Polónia e a Hungria disseram no passado rejeitar a entrada de refugiados muçulmanos, que dizem ser uma ameaça à cultura histórica cristã. A Polónia disse, entretanto, que poderá declarar o estado de emergência em duas regiões da fronteira com a Bielorrússia, por onde entraram centenas de imigrantes ilegais este mês. A Polónia começou na semana passada a erguer uma vedação de arame farpado na fronteira com a Bielorrússia para impedir a entrada de imigrantes vindos principalmente do Iraque e Afeganistão. Os países vizinhos da Bielorrússia acusam de estar deliberadamente a encorajar imigrantes ilegais a usarem o seu território em passagem para a União Europeia como retaliação contra as sanções impostas ao país. Na Tanzânia, o líder do principal partido da oposição compareceu hoje perante o Supremo Tribunal para enfrentar acusações de financiamento de terrorismo e de conspiração num caso descrito pelo seu partido como politicamente motivado para esmagar a dissidência. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e os seus apoiantes acusam a polícia de o torturar sob custódia para o forçar a fazer uma declaração no julgamento que decorre sob rigorosas medidas de segurança, tendo a maioria dos jornalistas sido proibida da sala de audiências. Mbowe foi preso a 21 de julho, juntamente com outros membros do Chadema, horas antes de realizarem um fórum público para exigir reformas constitucionais. O governo, citando os regulamentos e segurança da Covid-19, tinha avisado diplomatas estrangeiros para não comparecerem em tribunal para acompanhar o caso sem notificar o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Há um ano teve lugar a fraudulenta eleição presidencial na Bielorrússia, que não foi considerada nem livre nem justa pela comunidade internacional. Protestos massivos em todo o país surgiram contra Alexander Lukashenko, o homem apelidado de o último ditador da Europa. Os protestos foram reprimidos com força brutal pelo regime de Lukashenko. Como observa o relatório sobre os direitos humanos de 2020 do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a Bielorrússia, pelo menos 4 manifestantes foram mortos e milhares presos, alguns sujeitos a espancamentos, abuso sexual e choques elétricos. Até hoje, mais de 600 pessoas permanecem detidas injustamente. No aniversário da eleição fraudulenta, o secretário de Estado, Antony Blinken, deplorou a prisão de manifestantes pacíficos, o encerramento de meios de comunicação independentes e as tentativas das autoridades bielorrússias de silenciar organizações e a sociedade civil. Como observou o secretário de Estado, nos últimos meses, as táticas de terror do regime Lukashenko ultrapassaram as fronteiras terrestres da Bielorrússia. Em maio, as autoridades do país desviaram um avião comercial que sobrevoava o espaço aéreo da Bielorrússia para prender um jornalista. Mais recentemente, as autoridades tentaram forçar a atleta olímpica Krystyna Tsimanoyskaya, que já recebeu um visto humanitário da Polónia, a regressar à Bielorrússia contra a sua vontade, simplesmente por exercer a sua liberdade de expressão e criticar o Comitê Olímpico Bielorrusso nas redes sociais. Em resposta ao flagrante desrespeito pelos direitos humanos e ao incumprimento das obrigações da Bielorrússia nos termos do direito internacional e dos direitos humanos, a 9 de agosto, o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou sanções contra 44 indivíduos e entidades, visando levar Alexander Lukashenko e o seu regime a responder pela repressão violenta e contínua de bielorrussos dentro e fora do país. Os alvos do Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluem empresas estatais, funcionários do governo e outras personalidades que apoiam o regime a facilitar a repressão violenta e a violar o Estado de Direito. O secretário Blinken saudou as sanções impostas no mesmo dia pelo Reino Unido e pelo Canadá, bem como as anunciadas pela União Europeia a 24 de junho. Os Estados Unidos elogiam ainda mais a estreita coordenação em curso com a Lituânia e a Polónia como uma demonstração da firme determinação internacional de apoio às aspirações democráticas do povo bielorrusso. Continuaremos a trabalhar com a comunidade internacional para responsabilizar os autores das violações e abusos dos direitos humanos da Bielorrússia. Estamos ao lado do povo bielorrusso em apoio aos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington, De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.